Além dos Fatos.
Todos os anos, em 8 de março, o mundo volta sua atenção para o Dia Internacional das Mulheres, uma data que mistura celebração, memória histórica e mobilização social. Muito mais do que uma ocasião para homenagens simbólicas, o dia tem origem em movimentos trabalhistas e políticos que marcaram a luta das mulheres por direitos e igualdade. A história da data remonta ao início do século XX, em meio a reivindicações por melhores condições de trabalho, salários justos e direito ao voto. Em 1908, cerca de 15 mil mulheres marcharam pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, exigindo jornadas de trabalho menores e direitos políticos. No ano seguinte, o Partido Socialista da América instituiu o primeiro Dia Nacional das Mulheres.
Muito bem, estamos aqui um dia após, mas aqui no Além dos Fatos, né? Sempre será, não é verdade? E eu vou direto. É verdade, nós somos comandados por uma aqui, né? É, e ela comanda assim, firmemente e com muita sabedoria e qualidade. E é o seguinte, né? Eu vou direto para o pai de todos os pesquisadores rápidos, né? Para fazer aqui para ter uma compreensão, para a gente entender o que significa, segundo a pesquisa aí rápida, submissão na língua portuguesa, tá? Ó, ato ou efeito, submissão, né? Ato ou efeito de submeter-se. Disposição a obedecer ou aceitar o controle de alguém. Obediência, subalternidade. Opa! Quase uma trava.
É uma palavra pouco usada, né? No nosso. É. Aí dá uma travada, velho.
Condição de. Até no locutor. Condição de quem se sente obrigado a obedecer uma regra, autoridade ou aos poderes constituídos. Subordinação, sujeição. Condição de quem se submete a outrem de modo servil. Subserviência.
Yes. Olha, velho, você trouxe aí o do dicionário e daqui a pouco a gente vai ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre submissão.
Sempre bom.
Não seria a primeira vez que falaríamos sobre submissão na Bíblia, né? Mas, assim como a gente já fez vários programas sobre sábado, sobre questão de finanças, né? Alguns pontos sobre finanças a gente repetiu aqui, porque o nosso público, ele sempre tá variando, sempre tá chegando gente nova. E aí eu vi que esse assunto a gente falou há uns 3 anos, mais ou menos.
Uau, tem tempo já, hein?
Aham. Uhum. Eu pensei, não, tá na hora de trazer esse assunto. Uau. De novo. Uau. E de novo com ele.
De novo
com
o pastor. Pra não, pra não ficar dúvida.
Um problema, né? Você quer arrumar um problema, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Eric. Claro. Como foi que eu estive aqui? 77, 78.
Eu tava nascendo.
Literalmente a mais.
Não tava nascendo, velho.
Esposa que estava. Eu nasci 10 anos antes.
Eu tinha vez que eu estive aqui, estavam promulgando o Dia Internacional da Mulher. Faz tempo. Mas é muito bom.
Promulgando.
Estavam promulgando, estavam votando no Congresso. Mas é muito bom votar aqui. Um abraço pra você que nos ouve.
Fiz aqui a nossa enquete de todos os dias. Corre lá pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio.
Avô.
Porque quando a gente fala, ah, a mulher tem que ser submissa ao homem, é um assunto que causa um certo ruído aí. Tem gente que entende como uma afronta, tem gente que fala que isso daí, na verdade, tem nada a ver com afronta, que é um prazer ser submissa. E aí, quero saber o que os ouvintes acham.
Tem gente que quer ser submissa por causa do entendimento, às vezes, inadequado. Tem gente que quer submeter a outra pessoa, então, e por aí vai, né? Uhum. Indevidamente. O programa de hoje vem ajustar essas coisas.
Pois aí, há quem diga que, por falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, a Bíblia pode ser machista. Então, é o que eu pergunto pra você. Em algum momento, você já achou, porque daí talvez você teve um entendimento, né? E aí, opa, agora eu entendi, então não penso mais assim. Mas vai que em algum momento você já achou, ou se você ainda acha. Será que a Bíblia é machista? Aí, 27% mudou agora, disse que sim, já achei ou ainda acho. Agora, 73% disseram que não. Não acho e nem nunca achei.
Eu tô achando esse 27% tão alto que eu acho que a gente vai ter que fazer um programa sobre a Bíblia. Um programa não, uma série sobre a Bíblia, né? Porque aí quem pensa assim ou de outra forma vai entender a Bíblia primeiro, para depois tirar suas conclusões, né? Uhum. O que, como é que a Bíblia realmente se posiciona, né? Se ela conta uma história, se ela faz a história, se ela dita as coisas, enfim. Ou quando ela faz isso, aquilo ou aquilo outro.
Pois é, Veri. Vamos lá então, youtube.com/NovoTempoRádio, pra gente destrinchar esse assunto aí com o pastor Robson Aleixo, que você conhece muito bem do programa Fé para Hoje, que passa na TV Novo Tempo. Quais os horários, pastor?
Segunda-feira, 10h30 da noite, episódio inédito. E tá chegando uma temporada aí sobre as bem-aventuranças que eu recomendo fortemente que vocês assistam.
Gente, Fé para Hoje é muito forte.
É.
Desde sempre, né? Os camaradas que apresentam são sempre assim, pessoas que pensam bem, né, cada assunto e explanam de uma maneira muito, muito interessante. Você para e fica observando, ouvindo, como aqui no Além dos Fatos acontece.
É uma tradição de vanguarda que é para hoje, né? Desde quando ele surgiu, ele tem esse DNA, né?
Sim, sim.
De avançar um pouco. Mas eu acho que a proposta é uma proposta fundamentalmente cristã, de a gente compreender o planeta todo, em todos os aspectos, sim, da nossa vida. Sim. É, a partir daquilo que é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então você é meu convidado sempre.
Eu gosto.
Vamos lá então. Veri trouxe aí, de acordo com o dicionário, que é ser submisso, significado de submissão. Mas e na Bíblia, pastor, quando a gente lê submissão, o que, que a Bíblia quer dizer?
Uma hora
é o que
resolve.
O Veri trouxe?
Uma hora resolve?
Uma vida. Uma vida. Olha, não é diferente daquilo que o Veri trouxe. Uhum. E é muito importante porque quando a gente não aceita a submissão em si, a gente não está aceitando o amor em si. Porque uma característica fundamental do amor é a submissão. Não tem como amar sem submeter. Porque o amor é, em essência, um serviço. Quando a gente pensa e define... Gente, se você quiser fazer um exercício aqui e pensar assim, o que é amor? Aí a gente vai falar, amor é algo que você sente por alguém, mas você sente por alguém em que nível? E o que, que o amor te impele a fazer por alguém? Então, se a gente for pensar assim, a gente tem qualquer nível de amor, né? O que você se compadeceu e amou uma pessoa na
fazer
rua.
Fazer ou deixar de fazer, né?
Exatamente. Então, você está andando na rua e viu alguém, e você está... Alguém necessitado. E você amou aquela pessoa a ponto de se compadecer dela. Ela vai mudar sua agenda, ela vai mudar seus horários, ela vai mudar sua carteira. Então, eu encontrei com uma pessoa que está ali precisando de comida. Ela vai sair dinheiro da minha carteira. Ou seja, eu estou me submetendo. Você vai mudar a agenda, porque você vai parar, vai ajudar, vai levar, vai dar uma assistência, vai devolver para casa, vai dar um banho.
Provavelmente esteja levando a comidinha que você quer, que tinha para hoje.
Você tira do seu bolso, você tira do seu prato para dar. De alguma forma, aquele momento em que você está ajudando aquela pessoa, a necessidade dela se tornou superior à sua. Você submeteu as suas necessidades, as suas vontades, a sua agenda a ela. Quando a gente pensa numa relação que a gente tem com os nossos filhos, você está lá querendo ir para a praia, mas seu filho vai ter uma alergia ou ele tem dificuldades com a praia, ele vai passar mal na praia. Você não vai mais para a praia, ele mudou suas férias. Então, quando a gente tem filho, você muda aquele carro esportivo que você queria comprar e agora você anda com aquela suvona de coroa, de tio, de carro de família.
Na época do casório, eu tinha um plano de comprar uma moto.
Aí, se submete.
Pouco tempo depois, surgiu a notícia da vinda, né, do baby. A moto, esquece, até
você
hoje.
Você vai colocar uma cadeirinha na moto. Né? É. Então, ela muda tudo. Então, você trabalha por causa daquele filho, você tem um orçamento por causa daquele filho, você se veste por causa daquele filho. Quantas vezes eu ia pra pregar e tá com o terno com uma fralda aqui, porque você vai colocar a criança e ela vai gorfar aqui.
Pai preparado.
Pai preparado, você tá andando...
Filho de
caráter. Exatamente.
Que golfo confortável.
Ele muda o design, ele muda tudo. Eu lembro quantas vezes que eu ia fazer a barba. E lembrava que a criança estranha. Falava, cadê aquele homem que estava aqui de barba? E chorava quando via com aquela cara pelada. Você submete toda a sua vida à necessidade, a desejo do outro. Então, entre o seu sorriso e o sorriso do filho, você fica com o do filho. A gente fala assim, eu não quero casar e querer que alguém faça a minha agenda. Eu falei, cara, então não case. Porque casar é isso aí, né? Você muda tudo por causa dela. Então, como é que eu vou pensar numa relação com Cristo que se isola numa relação com Cristo? Então eu tenho uma relação de sujeição a Cristo. E aí isso nunca mais, isso não vai acontecer em nenhum outro nível de relacionamento. Quando Deus Cristo fala assim, você, tudo que você quiser fazer para mim, você vai fazer para um dos meus pequeninos. Ou ele disse assim, Senhor, quando foi que nós te vestimos? Ele fala, quando eu estive nu e você me vestiu. Mas quando? Quando você fez para um dos meus. Então, a relação que temos com Cristo é uma relação que se desdobra em todas as relações. Quando a gente se sujeita a Cristo, a gente vai se sujeitar uns aos outros. Onde está o problema? É isolar e querer determinar essa sujeição e colocar um ser humano para ser sujeito a outro tipo de ser humano, sem pensar que essa submissão é mútua. Aí temos um problema.
Então, quando a Bíblia fala para a mulher se submeter ao marido, tem uma submissão que também tem que partir da parte do esposo?
Total, total. É, primeiro, a última vez que a gente esteve aqui, eu lembro de um ouvinte que perguntou assim, sobre que ela não concorda de uma mulher se submeter a um homem.
Uhum.
O texto não fala de você se submeter a um homem, né? O texto fala, mulher, seja submissa ao vosso esposo. Ou seja, existe uma pessoa que você escolheu dentre todas do planeta para ter esse tipo de relação com você. Então, Deus falou assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Deus não falou para eu morrer por todas as mulheres do planeta. Deus falou para eu morrer pela minha. Então, você escolhe uma pessoa que tem um nível de relação desse nível que vale que você vai morrer por ela. Se você não encontrar essa pessoa, não case. Então, esse nível de submissão é a estrutura fundamental de uma família. É ali que ele está falando dessa sujeição. É, na igreja, ele vai falar de sujeição também, porque a gente está sujeito a outras autoridades. É, essa sujeição é mútua. Então, vamos lá para Efésios, aí que eu acho que fica importante a gente...
Ih, era um dos textos que estava separado aqui. Daqui a pouco a gente vai para o...
Ah, é? Posso ir para Efésios já ou não?
Por favor.
Que é quando ele está fazendo orientações... E falando sobre a relação, né, de homem e mulher e como que a gente aplica tudo o que ele falou antes disso. Então veja assim, olha o que ele diz em Efésios capítulo 5, verso 21, Larissa. Isso aqui é importante que a gente lembre. Ele vai dizer assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Assim ele começa a introdução do texto. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora ele vai aplicar essas sugestões. Aí 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita a tudo ao seu próprio marido. Existe uma sujeição, portanto, esposa e marido ali? Existe. Mas não é uma sujeição de um ser humano para outro tipo de ser humano. Isso é muito importante, porque como é que se constrói os processos discriminatórios no planeta? Você reclassificando o ser humano e tirando a humanidade de uns e acrescentando humanidade para outros. Então, o que ele está dizendo assim? Esse homem, chamado de marido, ele não é mais humano ou tem uma completude, uma autoridade hierárquica em si por ser humano, mais que uma mulher. Ele está falando de função e de como um casamento se organiza. Então, na organização do casamento, existe uma honra devida a quem está sobre a ordem de morrer por você. Você não consegue salvar uma pessoa que não se sujeita a você. Se você pular na água e tentar salvar o afogado, se o afogado não se submeter ao seu próprio salvamento, ele vai morrer. É disso que ele está falando. Então, por exemplo, na minha função na minha casa, eu não sou mais digno e mais humano do que as minhas filhas, que é uma criança e uma adolescente. Mas na meu papel de pai, essa paternidade ela tem que sujeitar. Outro dia minha filha chegou para mim e falou, pai, você é meu melhor amigo. Eu falei, não me reduza a ser seu amigo. Porque seu amigo não vai te dar uma ordem. E seu amigo não vai morrer por você. E o seu amigo não tem que te apresentar diante de Cristo. Eu sou outra função. Então entre a minha comida e a sua, você vai comer e eu vou ficar com fome. Isso não é papel de amigo. Se você achar um amigo que faça isso, ótimo. Mas no meu caso, se você achar um pai que não faça isso, você tem o maior azar do mundo. Porque eu, como pai, tenho que fazer isso. Isso faz parte de ser pai. Aí no verso 25, ele vai dizer assim, ó. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é maior? Uma ordem para que cada uma de vocês se sujeite ou a ordem que cada um de vocês ame? Aí que está a nossa distorção, porque a gente fala assim, eu não acho que eu tenho que me sujeitar, essa palavra é depreciativa. Aí Deus fala assim, marido, ame. Amar, coloque em mim uma obrigação ou uma posição menos servil do que se sujeitar? Quando eu olho para sugestão, a palavra sugestão, e me incomoda, e quando eu olho para a ordem de amar, isso não me incomoda, é porque eu não compreendo o que, que ele está dizendo. Porque se ele mandou amar como Cristo amou, aí ele está fazendo de você um escravo.
É, a comparação. A comparação é interessante.
É, quando ele manda amar, ele fala, cara, não existe uma ordem que caiba mais obrigações e mais sugestão do que mandar amar. Ainda mais, ele fala assim, ame como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele está falando que na sujeição uma mulher entrega algumas coisas para você. Mas quando ele fala para o marido, ele tem que se entregar por ela.
Ou seja, se alguém tiver que morrer...
Não, a função de morrer é masculina. A função de morrer pelo outro. Não existe ordem para mulheres morrerem por maridos na Bíblia. E também não tem ordem para filho morrer para pai. Então, essa é a sugestão. Por quê? Então, deixa eu só ir para uma questão.
Sim.
A lógica do marido é a lógica da primogenitura na Bíblia. É a mesma lógica. Então, qual que é a função do primogênito? A função de todo primogênito é deter em si alguns recursos que são para a sobrevivência da família. Então, quando Abraão vai entregar a primogenitura para Isaac, ele entrega para Isaac a função de continuar o legado dele, de manter a aliança viva e de manter todos da família vivos. É por isso que essa expressão porção dobrada é uma carga que o primogênito recebe de recursos para que ele salve todos os outros em caso de necessidade.
Certo.
Então, se alguém se tornar escravo da família, quem é o primeiro na obrigação de pagar e resgatar o escravo é o primogênito. Então, por isso que ele recebe o dobro.
Ele não recebe o dobro porque ele é mais especial, é porque ele tem mais responsabilidade.
A função do primeiro que nasce é isso, ele herda toda a responsabilidade do pai. Então, se um filho se perde, é o pai que salva. No caso de uma família, o primogênito é assim. Então, se o irmão do outro morrer, se o irmão do primogênito morrer e os filhos dele não ficam órfãos, porque é o primogênito que adota todos para não deixar.
Certo.
Então, não fica viúva. Se você ler a história de Ruth, você vai ver que é essa história que está lá. O resgatador é Boaz. Uhum. Ele é o resgatador, ele tem obrigação, ele é o primeiro da linhagem.
Você pode até encarar como... deve encarar como privilégio, mas precisa entender o que...
O que está envolvido, pega.
Né?
Isso é tão importante que quando Esaú entende o que é primogenitura, ele despreza a primogenitura.
Sim.
Porque ele, não é que ele não está querendo ficar rico, ele não quer morrer por Jacó.
É que não seria uma fomezinha, né? Que iria... não, vai, leva. Não, se ele não desprezasse, ele nada colocaria no caminho da primogenitura.
Exatamente. O que Esaú não quer é salvar Jacó. O que ele não quer é receber a herança de Isaac no sentido de ser o sacerdote da família toda que vai transferir o valor religioso da família. É isso que ele não quer. Então veja, José, ele recebe porção dobrada de Jacó. E ele recebe uma marca de primogenitura que é a capa. Os irmãos, quando falam assim, como que o mais novo pode ser primogênito? Que na verdade, na cabeça de Jacó, o primeiro filho da mulher dele é José. Então ele fala, quando ele abençoa Jacó, ele dá duas tribos para José, dá duas tribos, Manassés e Efraim. E na prática da história, quando veio a fome, quem foi que salvou os irmãos todos?
Sim.
Então José é o símbolo clássico de um primogênito. Essa função é interessante, eu vou falar uma palavra aqui, o ouvinte, por favor, vá devagar comigo, não exagero. Mas a primeira relação de irmandade que existe na Bíblia é de dois irmãos. Um irmão mais velho chamado Adão e uma mais nova chamada Eva, porque eles são filhos do mesmo pai. Eles não nascem de um mesmo útero, mas eles são irmãos, eles nascem numa sexta-feira da criação. E Adão é sempre, o tempo todo, tratado como o responsável. Ele olha para Adão e ele fala assim, o que foi que você fez? Porque o pecado entra no corpo e na vida e no coração de Eva quando ela come, mas ele entra no mundo quando Adão come. E Adão, ele é tratado como responsável o tempo todo. Ele fala, você agora vai ser a pessoa que vai ter que cuidar disso.
Por isso Jesus é chamado o segundo Adão.
Exatamente, e por isso que Jesus é o primogênito. Então, quando Jesus vem, ele vem como nosso irmão mais velho, ele é o resgatador de toda a humanidade e nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Esse é o símbolo que a Bíblia coloca para a estrutura de um casamento. Então, toda a musculatura que você recebeu, a autoridade que recebeu, a testosterona que recebeu e qualquer privilégio biológico, psicológico, social é para essa função de proteger aqueles outros. Não que os outros não tenham essa função, mas o baluarte que segura a vida da família é do primogênito. Então, é nesse sentido que Paulo está te explicando sobre essa submissão. Essa submissão é a submissão da honra devida a essa função da primogenitura dentro da família.
Tem um ouvinte nosso que está comentando aqui no YouTube. Inclusive, o convite fica aí feito para você participar com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio. O Guilherme Henrique, ele comenta assim: boa tarde, pessoal. Não é questão de achar machista ou não, isso em relação à enquete aqui no YouTube. Porém, algumas falas não seriam carregadas de um certo costume antigo ou da época em que os homens teriam um certo privilégio para com a mulher?
Então, veja, vamos pensar em contexto. Isso é muito interessante. Quando você vai pensar em contexto na Bíblia, você tem que ler três coisas. Primeiro, quando você acha um texto, você tem que achar o princípio que está no texto. E o princípio é inquebrável. E depois você vai procurar do princípio a aplicabilidade que tem nesse contexto. Aí a aplicabilidade eu vou colocar em contexto. Então, por exemplo, eu pego um mandamento que diz assim: nem tu, nem teu filho, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Isso aí é a letra da lei. Isso aqui é variável a aplicação, porque você pode não ter filho, não ter filha, não ter servo, nem ter estrangeiro na sua casa.
Claro.
Mas qual que é o princípio? O princípio é porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não tem como você mudar isso.
Sim.
Então você tem o mandamento, a aplicabilidade e o princípio do mandamento. Qual que é o princípio do mandamento aqui? O amor que deve existir entre nós. Qual que é o mandamento? Sujeitem-se. Qual que é a aplicabilidade? Um contexto familiar. Agora, se eu não sou casado, essa submissão não serve para mim? Serve, porque o princípio é para todo mundo, que é o amor. Agora, se a gente for pensar e procurar um contexto aqui, por que que ele está falando assim: esposas, cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor? É porque no contexto você tem um marido que é machista, ou porque você tem umas mulheres que são insubmissas? Se as mulheres em Éfeso fossem submissas, Paulo não estava dizendo isso. Ele estava falando: marido, trate com amor aquelas mulheres que são submissas a você. Mas ele está falando: não, mulheres, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, porque o conceito é de casamentos que estão aqui cujas mulheres não são submissas. Aí você tem uma bagreja e uma família toda bagunçada.
Uhum.
Então o contexto é o contrário do que ele está dizendo. Como também a gente tinha em Corinto uma realidade muito parecida, porque o véu significava que você faz parte de um clã, faz parte de uma família, que você não fala sozinho. E quando você se levanta para falar na sinagoga, existe um grupo de pessoas na comunidade que você representa e que elas representam você. Aí as mulheres chegavam e tiravam o véu. E quando elas tiravam o véu, elas estavam falando assim: isso aqui eu estou falando por mim mesmo, quem manda em mim sou eu. Aí Paulo fala: na igreja isso não rola, você não pode fazer isso. Aí qual é o princípio disso? Na igreja também, que se eu for subir lá e eu sou o pastor da igreja e alguém vai subir no púlpito para pregar e vai falar umas ideias próprias, eu tenho que tirar ele de lá.
Claro.
É o mesmo princípio que a gente usa.
Uhum.
Só que lá, naquele caso, ele estava sendo usado exato por um grupo feminino dentro da igreja. Então ele vai falar para homens e vai falar para as mulheres. Então aqui não é uma questão conceitual. O conceito nunca muda. É a aplicabilidade que em determinadas circunstâncias pode mudar ou não. Mas a sujeição aqui não está... Você pode ver que no texto ele não está sujeito a um contexto que pode mudar.
Uhum.
Muito pelo contrário. Ele está falando de relações entre seres humanos dentro de uma igreja.
Contexto, gente. Contexto, contexto e contexto.
Contextualize.
Pois é. Pastor, a gente tem 2 minutinhos antes do intervalo. E aí eu queria trazer o comentário da Jerusa. Só para você dar uma repassada, porque ela falou assim... Irmãos, Adão e Eva, eles eram marido e mulher. Só pra gente dar uma... Pra não ficar uma ponta solta.
Eu sabia que isso poderia acontecer, porque eu disse: vai devagar comigo. Eles são, obviamente, marido e mulher. É que eles são criados e são nascidos e não nascem de famílias diferentes.
Uhum.
Então, a criação segue uma sequência. Deus criou o homem, depois cria a mulher. Então, quem é o ser humano mais velho? É Adão, mesmo que por horas. E ele recebe essa lógica da primogenitura para ele na relação que ele tem com Eva. Então, em uma essência, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Adão. E os filhos de Adão, e Adão e Eva, são filhos de Deus diretos, no sentido de toque de criação. Então,
Nós temos uma imagem do pai e de uma mãe, alguns, né, talvez não tenham até, mas eles tinham De Deus.
De quem que é o sogro? Hã? Quem que é o sogro de Eva? Né? Então eu ia perguntar, se perguntasse quem é o sogro de Eva...
Paternidade direta.
É Deus. E quem que é a sogra? Quem que é o sogro de Adão? É Deus. Então essa, é nesse contexto que nós estamos falando. Eles são marido e mulher, obviamente.
Certo. Vamos fazer um intervalo, Veri?
Vamos. E eu tenho certeza de uma coisa, né? Quem está acompanhando a nossa programação aqui vai... Quando for falar agora, eu te amo, né? Pra amada ou pra esposa ou pra alguém que pretende que seja, vai pensar, né?
E é uma declaração de submissão.
Exatamente. Os encargos todos que vêm e que não devem tirar a oportunidade, não. Deve dizer sim. Vamos pro intervalo, já a gente volta.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a mulher submissa. O que é ser submisso na Bíblia? E será que é só a mulher que tem que ser submissa? Isso a gente falou no primeiro bloco e eu achei muito interessante, Veri. Mas antes de continuarmos aqui, ainda em homenagem ao Dia das Mulheres, que na verdade foi ontem, mas a gente está fazendo hoje aqui no programa, já que ontem foi domingo.
Ah, semana.
A gente quer te presentear. Abrindo a semana. A gente quer te presentear com uma revista que é 100% de graça para você. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12981510081. Sobre mulheres marcadas pela fé, 8 mulheres inspiradas aqui da Bíblia e que você pode se aprender muito e se encantar muito também com as histórias que você vai encontrar nessa revista, todas elas apontando para as histórias que estão na Bíblia. E a gente sempre deixa muito claro, né, Veri, que não é porque tem 8 mulheres inspiradas da Bíblia aqui que essa revista é só para mulheres,
exatamente,
né?
O centro deste material aqui não é tanto as mulheres em si, né? Ou por elas serem marcadas por algo que não seja fé. Aqui, ó, o ponto central é a fé, né? A fé que elas tiveram. Agora uma perguntinha, será que elas foram submissas, né? Analisando a vida de cada uma delas. Vamos pensar numa delas aqui, Esther, uhum. Né? E se ela foi submissa, ela deixou de ser grande? Deixou de marcar
Qual é o papel da submissão de uma rainha?
Exatamente.
Que peitou o cara mais poderoso do mundo.
Exato.
Uma rainha tem que se submeter a alguém?
É a submissão dela diferente da submissão de Vasti?
Hoje, quem é mais conhecido pela humanidade? Ela ou ele?
Pois é.
E submissa, né? Se você ver a história toda aí. Ó... para pedir essa revista não é difícil não, né, Larissa?
Não, Veri, na verdade é muito fácil. 12981510081. 12981510081 é o nosso WhatsApp, onde você vai mandar pra gente falando que você quer essa revista. Só mandar Marcadas pela Fé, ou a Revista das Mulheres, né? Pode ser assim também.
Muito
você
boa.
Vai receber na sua casa sem se preocupar nem sequer com o frete. Porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. É um presente da rádio em parceria com os Anjos.
Homens, peçam, vocês vão gostar.
Peçam, viu? Também, com certeza.
Gostei. E gosto, então vocês vão gostar também. Marcadas pela Fé. 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, de graça para você, tá bom? Digita aí, Marcadas pela Fé.
Boa, Veri. Olha só, nossa enquete. Você acha, ou em algum momento da sua vida, você já achou a Bíblia machista? 29% disseram que sim. 71% disseram que não. A Andréia, ouvinte nossa, comentou no YouTube, pastor, o seguinte: eu amo a Bíblia, mas olha, eu pensei nisso nesses últimos dias. Eu acho sim a Bíblia machista, mas mesmo assim, eu continuo amando e quero continuar estudando, principalmente no começo da Bíblia. Eu achei muito machista.
Vamos definir machismo?
Bora entender, pastor. Será que é pecado isso também? Teve ouvinte aqui, o Renato, perguntou se é pecado.
Veja, vamos pensar o que é machismo. Se a gente definir machismo como uma posição de superioridade essencial masculina, a Bíblia vai dar um nome para isso. Eu vou tentar responder rapidamente. Quando Deus disse, não matarás, No mandamento não tem um porquê lá, só tem não matarás. Mas todos os mandamentos têm um porquê, mesmo que seja encontrado em outro ponto da lei. Quando você lê Gênesis 9, em Gênesis 9 está escrito lá, e eu vou abrir o texto aqui porque é importante que ele seja lido. Assim que o homem sai da arca e Deus faz uma aliança novamente com Noé, ele vai dizer sobre esse mandamento. Então, Gênesis capítulo 9, verso 5, diz assim, ó: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um de vocês requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, de um ser humano, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, há um status para ser humano, que é ser a imagem de Deus, o que proíbe que esse ser humano seja morto como um animal é morto. Então, ele coloca o ser humano diferente do animal. Mas ele fala, olha o que ele vai dizer. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado. Ou seja, isso é imperdoável no sentido de que não se tolera isso. Ah, perdão sim para o assassinato. Mas ele é punido imediatamente ali, sim, humanamente. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando a gente vai definir o que é imagem de Deus e vai procurar isso lá em Gênesis capítulo 1, verso 26... Gênesis capítulo 1, verso 26, ele vai dizer assim, ó: façamos o ser humano, o homem, ser humano, Adam, ser humano, a nossa imagem, plural. A nossa imagem, um Deus trino que faz um ser humano plural, conforme a nossa semelhança. E aí no verso 27 ele vai dizer assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí ele vai definir o que é ser humano, homem e mulher o criou. Então a Bíblia parte do princípio óbvio de que a imagem de Deus é masculina e feminina. Então tem dois princípios aqui, o homem forma a imagem de Deus se complementando com uma mulher. Porque da mesma forma que a imagem de Deus não é vista somente em Jesus Cristo, o Filho. A imagem de Deus é o Filho, o Pai e o Espírito. Então, quando ele cria uma unidade que é semelhante a ele na Terra, ele vai criar uma unidade de marido, mulher e filho. Toda a família é trina. Toda a família tem três elementos. E desses três elementos permanecem dois unidos e um se desprende para formar uma nova. Exato. Mas ele, a imagem de Deus é trina. Então, veja, por que que no cristianismo, e somente no cristianismo, a gente vai ter uma base de relacionamento que aceita a pluralidade? Porque o Deus, ele é uno, nosso Deus é uno e plural. Quando você pega religiões politeístas, eles são muitos deuses e esses deuses não são iguais e estão em frequente combate. Então é normal que a gente aqui combata também os semelhantes e os diferentes. Então, por exemplo, você vai pegar uma religião lá, que ele é aquela tribo, aquele clã, aquela civilização, você acredita que ela é uma criação de um determinado deus e outra de outro. Então, se há um combate cósmico entre os deuses que nos criaram, está tudo certo a gente se combater também. Então, eles comparam a superioridade e inferioridade pelo deus que eles adoram. Então, se eu sou adorador de determinado deus, você é de outro, está tudo certo te matar, porque o meu Deus mandou fazer isso. Agora, nós somos adoradores de um Deus que é triuno e uno. Então, são três que se fundem em um a ponto de a gente falar, é um único Senhor. Isso significa que o nosso relacionamento deve ser assim também. Se Deus não fosse assim, ele teria criado um homem sozinho. Então, a gente pega outras religiões que acreditam no monoteísmo, mas esse monoteísmo é um monoteísmo macho. No sentido de que Deus não é um ser trino e plural. Deus é um homem. Então tá tudo certo que se Deus, eu olho para lá, ele é um ser como eu, que você seja diferente. Exato. De Deus.
É, inferior.
E inferior. E isso vai se desdobrar. Quando o ser humano se arvora sentar no trono de Deus, como aconteceu em períodos da história, ele vai desmanchar essa imagem trina. Porque se eu me sentar no trono, eu sento sozinho. Agora Deus está sentado no trono com o Pai e com o Filho. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são essa unidade. Como é que Jesus aplica o mandamento no relacionamento? Isso é muito importante. Ele falou assim, olha, se você chamar o seu irmão de desprezível, ou seja, colocar ele num nível que o relacionamento ou o que, que ele merece no relacionamento seja inferior a você, o tratamento dado a outro não seja igual ao seu, ou seja, chamar de tolo, de racá, desprezível, você já quebrou o mandamento. Ou seja, porque o mandamento diz que o homem não pode ser morto porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, se o princípio do mandamento, ele não pode ser morto porque é a imagem, ele também não pode ser tratado de uma outra forma. Porque o que um processo de discriminação faz? Ele gera morte de qualquer forma. Se eu, de alguma forma, começar a dizer e crer que a Larissa, por ser mulher inferior a mim, eu produzi o processo de morte dela mesmo sem ter agredido. Porque isso vai gerar um tratamento diferente para ela quando ela for para o hospital, um tratamento diferente para ela no banco, um tratamento diferente para ela em qualquer nível social, e essa morte vai acontecer. Então Deus falou assim, você é tão responsável por um assassinato quando você tira do outro um direito pleno à vida, quando você dá um tiro. Porque você está se dizendo pacífico, mas você está se descansando na violência de outro que acredita a mesma coisa que você. Quando o Tiago vai comentar esse mandamento, ele fala, aquele que falou não adulterarás, também falou não matarás. E você está discriminando o pobre. Ou seja, o princípio bíblico, a Bíblia não pode ser machista, porque ela diz que o machismo, ele é um pecado altamente condenável. Porque o machismo parte de um princípio de que um homem é um ser humano completo e uma mulher não é. Então, se eu sou completo, eu vou falar assim, ó, não fale isso comigo que eu sou homem. Você não pode falar isso para mim que eu sou homem. O que, que eu estou dizendo com essa frase? Então você pode falar essa frase para a Larissa, porque ela não é homem. Ou seja, fala baixo que você está falando com um homem. Ah, então você pode falar alto com uma mulher. Essa lógica diz assim, se falar baixo comigo que eu sou homem e pode falar de qualquer jeito com a Larissa, que é uma mocinha, eu estou condenando ela à morte. Porque eu estou autorizando o outro a tratar ela de forma indigna. Essa morte vai acontecer. Eu sou... Quando nutro esse pensamento, digo, responsável de alguma forma, e eu sou o responsável cultural por todos os feminicídios que eu assisto na televisão. Porque se eu nutro o pensamento, mas eu não sou capaz de dar um tapa, mas é esse pensamento que gerou o tapa de quem teve coragem. A diferença de você e o outro não é o que ele pensa. É que você teve freios e ele não. Mas nós temos o mesmo motor. Isso é por isso que o cristianismo ele tem que gerar nos lugares onde ele vai uma outra forma de pensar. Porque a gente tem Lei Maria da Penha, você tem um monte de dispositivos, mas o pensamento dessa superioridade de macho não mudou. Então ele não admite que coisas que aconteçam para ele aconteçam para uma mulher. Mas esse é um pensamento predominante na sociedade. É que alguns grupos sociais têm mais mecanismos de contenção e outros têm menos. Mas, no final, esse é um pensamento predominante na sociedade. E é por isso que você pode criar a legislação mais sofisticada que for. Aquela mulher já apanhou, ela já morreu, ela já ficou desempregada, ela já foi maltratada. E isso é muito importante. A única solução para isso é uma lógica alterada de pensamento. Então, o que Deus falou quando ele falou para Adão? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem está precisando de ajuda? O auxiliado ou o auxiliador? Quem está numa posição de superioridade?
Deus olhou para ele e falou,
você está precisando de ajuda.
Tá, você está.
Então, a gente fala assim, falei uma auxiliadora, então você vai me servir.
Isso aí não tá bom pra você.
Cara, olha a distorção, né? Se eu tô precisando de ajuda, eu tô numa posição superior. Eu falo, não, se você tá morrendo afogado, salva-vidas, você tá numa posição melhor que a sua. Mas se for para a lógica do serviço, quem é o servo mor do universo? Deus falou assim, você serve porque claro. Eu servi você. Naquela santa ceia, quem lavou o pé dos discípulos foi Jesus. Ele falou assim, você não é maior que eu. E eu lavei o pé? Então, não acho que você tem que pensar diferente. Então, se a Santa Ceia familiar, quem lava o pé da mulher é o homem, obviamente. Obviamente.
Pastor, antes da gente finalizar com 1 Pedro 3, eu queria trazer o comentário da Josi Dalva. Não tem muito a ver com o assunto de submissão, principalmente desse caso da mulher que a gente está trazendo aqui, mas eu achei muito válido o comentário dela, muito sincero também, porque é a realidade de muitas famílias. Ela disse assim, pastor, essa fala de que toda família é trina, composta de pai, mãe e filho, dói na alma de casais inférteis, que não podem ter a herança, que são os filhos. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, só para ajudar a Josi com essa fala.
Josi. A sua pergunta é incrível e agora eu vou dizer e vou levantar a bandeira mais importante que eu carrego. E se você me ouvir em qualquer circunstância, eu vou terminar dessa forma. A igreja não é plano A de B de Deus. A igreja é plano B. Porque o plano A é que toda pessoa tem um pastor para ela e esse pastor é o seu pai. E toda pessoa tem uma imagem de Deus na frente dela, que é a sua esposa, o seu esposo. A Bíblia não é plano A de Deus. Você não acha a Bíblia maravilhosa? Mas o plano A de Deus é que nós conversássemos com Ele face a face. Então, quando o homem se desmancha no modelo ideal em Gênesis 1 e 2, eu falei de família como trina em Gênesis 1 e 2, Deus vai criar imediatamente um substituto até a gente aguentar chegar lá no mundo ideal de novo. E esse substituto é a igreja. A igreja é o lugar que fornece uma figura masculina íntegra para todos que não tiveram em casa. É lá na igreja que você vai encontrar. Eu não vou indicar nenhum outro lugar para você fazer isso. Então, é lá na igreja que a gente, que o filho que nunca teve um pai, tem um pai na fé. É lá na igreja que uma pessoa que nunca viu uma mãe de verdade, nunca foi cuidado de verdade, vai encontrar. É na igreja que quem não tem irmão vai encontrar amigos que são mais irmãos do que aqueles de sangue. É na igreja que você tem uma comunidade familiar ideal. É lá. Então, por que que deu toda a família tem que ser, tinha que ser completa em si mesmo? Mas quando a gente saiu, Deus falou assim: agora eu vou fazer uma coisa, Abraão. Eu tenho um projeto para você. Sai daí e eu vou constituir a partir da sua família uma família ideal. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando nós nos tornamos filhos de Abraão, de Israel, da fé espiritual, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Eu não sou filho de Abraão, não tenho sangue de Abraão em mim. Mas quando eu entrei na igreja, Jesus levantou uma taça de sangue, colocou na minha mão e falou assim: essa é a nova aliança no meu sangue. E eu bebi o sangue dele. Então, a consanguinidade que eu tenho é superior ainda. Eu sou consanguíneo de Jesus, porque eu tomei o sangue dele na aliança. Então, é na igreja. Então, é na igreja que tudo, todas as mazelas e todas as deficiências sociais são compensadas. A igreja é um lugar perfeito? Obviamente que não. É o melhor lugar da terra? Obviamente que sim. É o melhor lugar da terra. Eu não acho que a Arca de Noé era um ambiente super confortável, mas era o melhor lugar do mundo para contar o caminho de luz.
Era um refúgio.
Assim é a igreja.
E quando você falou do original e do ideal... Praticamente respondeu, né? Porque não estamos no plano ideal nem original, né?
Mas o melhor que temos é ali.
Uhum. Pastor, agora, como eu sei que você vai querer ter alguns minutos para isso, eu quero trazer 1 Pedro 3, em específico os versos 5 e 6.
Você gosta de umas encrencas?
Eu sei que a gente não deve fazer recortes.
1 Pedro
3. Mas eu vou fazer o recorte para você pegar o contexto.
Tá.
Olha só, 1 Pedro 3, 5 e 6. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas fez filhas e praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Pastor, aqui em 1 Pedro 3, quando a gente vai lendo, dá a entender que está falando dessa questão de como que a gente deve ser adornado para Deus. E aí, quando vem e fala que Sara chamava Abraão até mesmo de Senhor, o que a gente entende desse verso? Eu devo chamar o Davi de Senhor, por exemplo? Se eu não tratar o Davi dessa maneira, será que eu não estou me santificando perante meu Deus?
A gente quer botar um contexto que mude o significado do texto, mas ele é isso aí mesmo. Sabe qual é a raiz da palavra Baal na Bíblia? Baal é marido. E Baal e marido e senhor tem a mesma raiz. É por isso que Jesus chega e fala assim: eu sou seu Baal. Ele vai falar Jerubaal, e assim, a gente tem algumas raízes que falam de Jesus que terminam com a mesma raiz da palavra Baal. Marido e Senhor tem a mesma raiz. A questão não é tão difícil e também não difere muito. Quando você se submete a alguém, se alguém é Senhor para você. É simples assim, é a mesma lógica. Agora, Laricinha. Presta atenção. Você ama uma pessoa no mundo e você o elege dentre todas as bilhões de pessoas que você conheceu para tratá-lo dessa forma. Você olha para uma pessoa e fala assim: esse é o tipo de gente que eu vou viver assim para ela. É por isso que essa relação não é social, essa relação é familiar. Você fala assim, é isso. Da mesma maneira que se você for entrar na igreja, você fala assim: pastor, eu quero me batizar. Eu vou dizer assim: mas você não vai se batizar, eu que vou batizar você. Não tem jeito, ninguém se batiza. Claro. Você se sujeitou a alguém que levantou a mão em cima de você em nome do pai e falou assim, em cima da autoridade que me foi confiada. Quando você casou, você se casou?
Não.
Não. Você escolheu que a igreja casasse você. Você poderia ter feito isso autonomamente? Sim, porque uma relação sexual casa.
Ah, é verdade, tem esse ponto aí, né?
Você escolheu que você não ia se casar. Porque você tivesse feito essa escolha, se alguém chegasse para mim e falou, pastor, eu já me casei. Nossa noite de núpcias já aconteceu. E falou, então eu não tenho nada que fazer por você, você já está casado. Mas ele falou assim, pastor, eu quero casar na igreja. Então eu estou dizendo que eu me submeto a isso. Aí quando chegar lá no dia do casamento, eu vou falar assim, então eu vou fazer um voto, querido. Você vai falar sim depois, tá bom. Eu, aí você fala lá, Larissa, aceito o irmão Davi como meu legítimo esposo. E vai dizer tudo isso aí lá no voto. Pra amá-lo, respeitá-lo, na saúde, na doença. O que, que é isso se não é sujeição? Só que ele vai falar a mesma coisa.
Exato.
Por que que Pedro aqui está falando especificamente para mulheres e não para homens? Porque o problema que ele está resolvendo aqui é com mulheres. Porque em outros textos eles vão falar para homens. Paulo em Corinto arrebenta com os homens. Porque ali o problema em Corinto era homens. Aqui o problema é mulheres. Como ele está falando para Timóteo também, ele fala assim, está vendo aqueles hereges lá da igreja? O problema da heresia, quando Timóteo tá, quando Paulo está escrevendo lá para 1 e 2 Timóteo, eram mulheres. Fala, são essas as pessoas que sorrateiramente entram em casa e seduzem mulheres. Então, havia um discurso de distorção teológica que era especificamente feito para mulheres, porque dentro do contexto social elas estavam vulneráveis àquelas ideias. Movimentos de superioridade e de insubordinação e de distorção de níveis sociais, eles sempre aconteceram. Então, são coisas importantes. O movimento cristão de justiça, ele coloca ambas as pessoas no mesmo patamar divino. Os movimentos humanos seculares, eles respondem supremacia com supremacia. Essa é a grande diferença do movimento cristão com a distorção dos movimentos de justiça social e civil. Porque assim, aí alguém fala assim, olha, qual que é o problema do mundo ocidental construído pós-escravidão? A supremacia branca. Qual é a resposta da carne? Supremacia negra. Deus fala, não, a resposta é justiça para todos. E você entrega para quem precisa mais, mais. Então, se você, eu preciso de um saco de arroz e o Veríssimo precisa de 10 sacos, a gente não vai ter uma posição de igualdade. A gente tem um resultado que gera igualdade, mas o processo não. Então, hoje, eu tenho um problema de machismo nesse país que é colonial. Então, eu vou falar mais de homem e de mulher no mesmo ponto? Não, é necessário que a pauta seja um pouco mais saturada sobre assuntos de necessidade feminina, para que eu gere uma igualdade e não responder supremacia masculina com supremacia feminina. Então, quando o Pedro está enfatizando aqui de mulher, é porque a necessidade no contexto era essa. Mas ele quer gerar uma justiça diante de todos. Mas a relação que a gente tem de amor é de autossugestão. Você se sujeita porque você quer. Mas como que assim eu vou me sujeitar porque eu quero? Eu não quero por isso. Você precisa ser transformado. O coração carnal não se sujeita a ninguém. O pecado começou quando um anjo não quis mais se sujeitar àquele que estava no trono. Então quando alguém pessoa fala assim, eu odeio sugestão, você está com um pensamento exatamente igual ao de Lúcifer. Porque a primeira coisa que apareceu quando alguém pecou é não querer se sujeitar. Qual foi a sugestão que Satanás fez para Eva no jardim?
Dá medo de responder as perguntas dele, né?
Não, mas em essência ele falou assim, Eva, o que, que Deus falou para você? Ele falou que eu tinha. Ele falou, não coma dessa. Ele falou, coma? O que, que ele está dizendo para ela? Não, não se sujeita. Não se sujeite. Sereis como Deus. Ou seja, tira ele daqui e assuma a rédea da sua vida. O que ele está propondo para ela foi o pensamento dele. A insujeição, no sentido puro da palavra, ele é a coisa mais satânica do mundo. Agora, o complexo de superioridade, de achar que alguém tem que sujeitar-se a mim porque eu sou melhor, também é satânico. Então, qual é o mundo ideal de Deus? Todos se sujeitam a todos e absolutamente todos se sujeitam a Cristo.
E sobre, ali a criação, né? Interessante. Deus fez um e uma, né? Só, não fez um camarada e três ou quatro.
Exato.
A gente citou Abraão agora há pouco, né? E quando Sara criou uma certa confusão, né? Deu um problema tremendo.
O Véric que tá sendo cruel com você, pastor. Olha o horário ali.
Não, só comentando que ele já explanou, né?
Cara, e olha que interessante. Quando Abraão fala assim, Senhor, eu vou ter um filho, então meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Deus fala, não, é o seu filho com Sara.
Isso.
Tá, então vai ser Ismael. Não, é o seu filho com Sara.
E Sara, que chamava ele, aí Senhor.
Exatamente. Aí na próxima o anjo vai falar com Sara, não fala com Abraão. Fala, você vai ter um filho. O anjo vai falar com Sara, da mesma maneira que o anjo vai falar com Maria, não vai falar com José. nós precisamos de um coração convertido, essa é a verdade.
Isso.
De um coração convertido que se sujeita a Cristo. Um coração que se sujeita a Cristo não tem problema nenhum com nada. E a gente tem que entregar o que o necessitado precisa, dar honra a quem necessita de honra e viver em submissão uns aos outros. A nossa função primeira na vida, seja homem ou mulher, é multiplicar a vida de todos os outros conforme a gente se aproxima. Essa é a verdade. O mundo precisa de gente transformada.
É isso. Muito bem. Olha.
Muitos cortes.
E eu estou com a Damiana aqui, ó, Damiana Ferreira. Muito bom esse programa.
Que bom.
Ela disse aqui, interessante programa, muito bom. Deus abençoe a Rede Novo Tempo.
Amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta.
Amém, por isso bom. Que a Damiana falou. E amanhã, se Deus quiser, a gente retoma o programa.
Até lá.
Além dos fatos. Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5h55.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de chuvas fortes para várias regiões do Brasil nesta segunda-feira. Segundo o órgão, podem ocorrer temporais com até 100 milímetros de chuva por dia e ventos entre 60 e 100 km por hora. O mau tempo pode provocar queda de árvores, alagamentos, raios e falta de energia. Os alertas atingem estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas e o Distrito Federal. O IMET orientou que a população evite ficar debaixo de árvores e desligue aparelhos eletrônicos durante as tempestades. Um ataque do Irã atingiu o centro de Israel nesta segunda-feira. Mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e deixaram um morto e feridos graves. Segundo a polícia israelense, uma ogiva de fragmentação explodiu e atingiu 6 pontos da cidade. O conflito tem se espalhado pelo Oriente Médio. Drones atingiram uma refinaria no Bahrein em uma base dos Estados Unidos no Iraque. Com a escalada da guerra, o preço do petróleo disparou e chegou a $114 o barril. Vale lembrar que, neste último domingo, Mostaba Khamenei foi anunciado novo líder supremo após a morte do pai, Ali Khamenei. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.